de 2026. O Banco de Brasília pode ter acumulado até 3 milhões de reais em multas por não ter divulgado no prazo os balanços financeiros referentes a 2025. O cálculo considera as punições aplicadas pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central. O prazo para a divulgação das demonstrações financeiras terminou em 31 de março. A consulta a um lote extra de restituição do imposto de renda será aberta na quarta-feira pela Receita. O benefício vale para quem não era obrigado a declarar, mas teve desconto em 2024. O supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal, José Carlos da Fonseca, disse que cerca de 500 mil contribuintes com direito ao cashback não receberão os valores neste ano, porque não tem o CPF cadastrado como chave Pix. Esse grupo corresponde a 13% de um universo de 4 milhões de pessoas. Elas receberão até R$ 1.000 diretamente na conta. Ao todo, serão pagos até R$ 500 milhões a mais de 3 milhões de trabalhadores. O presidente Donald Trump entrou em contato diretamente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para contestar o cartão vermelho que o atacante americano Balogun tomou no jogo contra a Bósnia e Herzegovina. A Casa Branca informou ter enviado evidências adicionais para reverter a expulsão. Depois da manifestação do governo americano, a FIFA anulou o cartão vermelho e cancelou a suspensão automática do jogador. Com a decisão, o atleta poderá enfrentar hoje a Bélgica pelas oitavas de final. A partida será em Seattle, às 21h. A Federação Belga informou que está perplexa com a iniciativa da FIFA. No horário de Brasília, 7h02.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Sete e três.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, 6 de julho de 2026. Delegação brasileira deve deixar os Estados Unidos amanhã. Para aqueles que quiserem retornar para o Brasil, a CBF disponibilizou um avião que sai nesta terça-feira de Nova York. Eu digo para aqueles que quiserem voltar para o Brasil, porque a maior parte dos jogadores da seleção brasileira mora mesmo ou é na Europa. Os jogadores que atuam na Europa ou que estão de férias, talvez nem voltem para cá. Tudo porque Haaland despachou o Brasil ontem.
Na grande área, sai cruzamento, na boca do gol, Haaland, pro gol! Da Noruega! Não apareceu o jogo inteiro. Apareceu agora, a cabeçada fulminante, o homem faz. Toca no canto esquerdo.
Haaland fez os dois gols da Noruega na vitória por 2-1 sobre o Brasil, que foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final, o que não acontecia há 36 anos. Agora a seleção brasileira ficará 28 anos sem títulos. É o maior jejum de Copas do Mundo. Jogadores como Matheus Cunha, Danilo e Alisson falaram sobre o adiamento do sonho do Hexa.
É muita tristeza, o vestiário inteiro, muito choro, é muita dor. Frustramos muito mais do que só nós, sabe? Eu acho que isso é o que mais dói. De resto, a gente sabe que passa.
Não fomos capazes de vencer o jogo, não fomos capazes de avançar de fase. É, aqui meu sentimento só de gratidão por 15 anos de seleção brasileira.
É muito frustrante. É seguir trabalhando com muita força, usando os talentos que a gente tem, a qualidade que a gente tem para fazer um time realmente que possa trazer o resultado que é esperado, né, que é fazer o Brasil voltar a vencer uma Copa do Mundo.
Concentração total, Bruno. Quem sabe agora o primeiro gol do Brasil em cima dos Vikings. Partiu para a bola, pé direito, paradinho, chutou e o goleiro pegou!
O Brasil teve essa chance de abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, mas Bruno Guimarães perdeu o pênalti. Vini Júnior explicou o fim da partida e esta foi uma escolha de Carlo Ancelotti.
Sobre a cobrança, o Mister escolhe antes do jogo quem vai bater, e ele escolheu o Bruno, e eu nunca fui vaidoso, nunca quis a artilharia da competição, e por isso que bateu o Bruno, ele batia melhor do que eu, então o Mister escolheu por ele, e foi isso, nunca fugi da responsabilidade. Muita gente vai falar que eu não quis bater, nunca fugi da responsabilidade, bato os pênaltis no Real quando o treinador me escolhe, e é isso, temos que preparar melhor para a próxima Copa e para os próximos jogos.
Esse foi o 17º jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, desde que ele chegou em maio do ano passado. Foram 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e um contrato garantido até a próxima Copa do Mundo. O treinador italiano terá agora 4 anos completos, pelo menos é o que se espera ou se imagina, para construir o time, voltar a sonhar com o Hexa.
È ovvio che stiamo tutti profondamente tristi perché io acho che l'equipo até agora fez non un mondiale spettacolare ma un buon mondiale. Temos que seguir trabalhando, migliorando, encontrar novas ideas. Io credo che non è la fine, è un principio del nuovo ciclo, questa derrota.
Quem vai enfrentar a Noruega nas quartas de final será a Inglaterra, que venceu o México, seleção da casa, ontem por 3-2. Hoje, Portugal enfrenta a Espanha às 4 da tarde, os Estados Unidos jogam contra a Bélgica às 9 da noite. 7-8.
Vamos atualizar a situação na Venezuela, que continua crítica, número de mortos, número de feridos continua subindo depois do duplo terremoto. Quem está acompanhando a situação é o Pedro Fagundes. Bom dia para você, Pedro.
Bom dia, Cássia. Bom dia também aos ouvintes. Olha, o número de mortos pelos dois terremotos na Venezuela subiu para 3.342. O balanço mais recente do governo aponta mais de 16.700 feridos, mais de 15 mil desabrigados e ainda cerca de 50 mil desaparecidos, de acordo com uma estimativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. Os tremores completam 11 dias e as equipes internacionais já começam a encerrar parte das buscas por sobreviventes. Os terremotos atingiram o norte da Venezuela no dia 24 de junho. O governo venezuelano afirma que mais de 6.400 pessoas foram retiradas com vida dos escombros. Entre os sobreviventes estão Dayana e o filho recém-nascido Juan Davi, de apenas 18 dias. Os dois estavam em um prédio de 8 andares que desabou e foram resgatados cerca de 30 horas depois dos tremores. A reportagem do Fantástico conversou com Dayana.
Eu estava lavando a louça quando começou o estrondo. Começou a tremer. Saí correndo para pegar o meu bebê. Não larguei mais. A gente caiu e eu não soltei. Não sei como fiz isso, mas foi assim.
Assim foi.
O que eu fiz foi gritar com todas as minhas forças, projetando a voz para cima, para que me escutassem. Ele ficou junto ao meu peito. Durante as 30 horas, eu não consegui amamentar. E ele resistiu todo esse tempo sem comer. Mas ele está perfeito. Parte neurológica, motora, órgãos, tudo perfeito. Ao cair, senti algo que amorteceu a minha queda. Quando puxei, era a Bíblia.
A Força-Tarefa Internacional reúne cerca de 60 equipes de 28 países na região de La Guaira. Os Estados Unidos ampliaram a presença na região. Mais de 900 militares americanos estão dentro da Venezuela e outros 800 na região do Caribe. Os militares participam de buscas e usam drones para mapear estradas bloqueadas e também prédios destruídos. Já a Marinha Brasileira montou um hospital de campanha em La Guaira para o atendimento de emergência e ainda pela FAB enviou 5 voos com suprimentos médicos. A presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, defendeu a resposta do governo e disse que não haverá uma convulsão social no país. Cássia.
Muito obrigada. As informações com o Pedro Fagundes.
Nós temos agora 7 horas e 11 minutos. Vamos a Brasília. Temos informações da Rani Veloso. Bom dia para você, Rani.
Bom dia, Milton, Cássia e a todos que nos acompanham. Olha, começam hoje as audiências públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos sobre a investigação comercial que propõe um tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. Representantes da indústria e do agronegócio brasileiros pretendem convencer a Casa Branca de que a sobretaxa prejudicaria também empresas e consumidores americanos. As audiências permitem que empresas, associações, governos e outras partes interessadas apresentem seus argumentos antes da decisão final dos Estados Unidos, marcada para 15 de julho. Entre os participantes estão a Confederação Nacional da Indústria, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Também há representantes dos setores de café, arroz, açúcar, etanol, de milho, rochas ornamentais, madeira, papel, calçados, mel e propriedade intelectual. Segundo estimativa da CNI, caso a medida seja adotada, 31% das exportações brasileiras para os Estados Unidos passarão a pagar a tarifa total de 37,5%. O superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Mor, afirmou que 80% das exportações paranaenses aos Estados Unidos serão impactadas se o tarifaço for implementado.
A gente tem que trabalhar nesses passos. Primeiro, eliminar a tarifa. Segundo, reduzir eventualmente a tarifa e colocar muitos dos produtos ainda tarifados na lista de exceções. E terceiro ponto, em se mantendo uma tarifa que ela entre em vigor com mais prazo, para que as indústrias tenham maior fôlego para poder achar novos mercados ou ainda fechar alguns últimos negócios com os Estados Unidos. Porque entrando essa tarifa de 25%, os produtos estão fora do mercado e a gente deixa de exportar para os Estados Unidos.
Mano, equipes técnicas dos governos do Brasil e dos Estados Unidos devem se reunir para alinhar os preparativos de uma última rodada de negociação de alto nível antes da possível implementação do novo tarifaço. O governo brasileiro aceita aprofundar as discussões sobre tarifas preferenciais desleais, proteção à propriedade intelectual, etanol e desmatamento, mas avisa que o PIX é inegociável. O pré-candidato à presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro, desembarcou neste domingo nos Estados Unidos para participar da audiência do Escritório de Comércio amanhã. Depois de pedir o adiamento do tarifaço para depois das eleições, Flávio Bolsonaro passou a dizer que vai usar a audiência para defender o PIX.
Nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado pelo presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual governo, o atual presidente do Brasil, está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil.
Especialistas ainda avaliam que a politização do tema pode dificultar as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Milton.
Muito obrigado. As informações de Brasília foram da Rani Veloso.
De volta ao noticiário internacional, já dura mais de 6 horas o grande cortejo fúnebre com o caixão do líder supremo Ali Khamenei pelo centro de Teerã. A procissão percorre um trajeto de 10 quilômetros e mobiliza milhões de fiéis sob um forte esquema de segurança. Após o encerramento das homenagens na capital, o corpo do Ayatolá ainda será transportado para cidades sagradas do Iraque e retornará ao Irã na quinta-feira, quando será enterrado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as negociações por um acordo definitivo de paz com o Irã foram pausadas por uma semana por causa do funeral. Agora são 7h16.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco? Aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
7h17.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento. Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
7h18. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Igor Cardim e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário aqui do Distrito Federal. Bruno Melo está de férias, por isso Mariana Machado está organizando a casinha ali do CBN Brasília. E aí eu te faço companhia nesse início de manhã, trazendo as informações do trânsito e também do noticiário aqui do Distrito Federal. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2026. Aqui comigo no estúdio da CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eduardo Brito. E eu conto com a sua participação. Você sabe, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp da CBN. O número é o 996669673 ou pelas redes sociais no @CBNBrasília. A gente está no X, no Facebook, no Instagram. Tem ainda o meu e-mail, que é o igor.cardim@cbn.com.br. Eu estou lá no X, no @igorcardim, de olho nas mensagens, esperando a sua participação aqui no radinho, no site, no seu tocador de áudio preferido.
Trânsito.
Trânsito complicado na saída de São Sebastião, um acidente na altura do Atacadão ali, na Superadega, o motorista que sai ali de São Sebastião neste momento enfrentando muita lentidão na DF-463 que passa entre Jardins Mangueiral e o Jardim Botânico na saída de São Sebastião por ali, velocidade de 15 km por hora, em alguns trechos menos ainda, anda e para até a altura ali da Superadega. Depois o trânsito melhora, o motorista não tem muito o que fazer, a saída única ali de São Sebastião, então paciência, trânsito já bastante congestionado neste momento na saída de São Sebastião. Mas a avenida principal ali do Jardim Botânico, descida da JK, neste momento com trânsito tranquilo. Essa semana, semana que vem, também já começam os recessos escolares, então o trânsito tende a ficar tranquilo nessas duas semanas. Mas, além desse ponto ali de congestionamento, saída de Samambaia também com trânsito complicado até a altura da Polícia Montada, ali perto da fábrica da Coca-Cola, velocidade reduzida por ali também. Trânsito moderado de 32 km por hora, sem registros de acidentes. IPTG, neste momento, com trânsito tranquilo, desde a saída ali do túnel Rei Pelé até a chegada à EPIG, neste momento, com trânsito bom, motorista que passa ali tanto pela Marginal, também quem acessa pelo Jockey, trânsito bom também na saída do Guará, neste momento, IPTG, com trânsito tranquilo. Também destaco aqui a estrutural, que também está com trânsito tranquilo nesta segunda-feira, velocidade da via ali para o motorista que sai tanto de Vicente Pires quanto ali de Ceilândia, Taguatinga, acessa a estrutural na chegada ali a Épiaçu, trânsito tranquilo neste momento. De olho na saída norte aqui da capital, ali sim com trânsito complicado, saída de Sobradinho até a altura dos condomínios ali, Império dos Nobres, Granville, trânsito lento por ali, tanto na marginal quanto na principal da 020, velocidade média de 50 km por hora. Atualizando também a situação ali na EPNB, trânsito moderado no acesso à Épiaçu, velocidade por ali de 15 km por hora, anda e para, mas sem o registro de acidente. Ali na altura do setor placa da Mercedes, também com trânsito bastante congestionado, vai melhorar já na altura da Vila Olímpica, ali no acesso à Épiaçu. Por ali também velocidade reduzida, sem registros de acidentes. Nossos ouvintes já estão participando aqui da nossa transmissão. Aqui o Ramos mandando mensagem falando de um trânsito ali justamente na EPNB. Perguntou se a via exclusiva está liberada, disse que está confuso por ali. A gente vai buscar a informação daqui a pouquinho, a gente traz para os nossos ouvintes. Então, trazendo ali também justamente o trânsito na EPNB, perguntando se a via exclusiva está liberada. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação por aqui. Falei agora há pouco sobre o trânsito na saída de São Sebastião. Ricardo mandou um áudio aqui para a gente falando justamente sobre a saída ali complicada, trânsito praticamente parado na saída de São Sebastião por conta de um acidente na altura da Super Adega. Então, entre o Jardim Botânico e o Jardins Mangueiral, trânsito bastante lento por ali. A via já está sinalizada. O André mandou para a gente uma foto ali. Já tem uns cones sinalizando ali a região do acidente, mas está travando duas pistas. Então, das três, o motorista tem que passar apenas por uma ali por conta deste acidente. Está causando esse engarrafamento na saída de São Sebastião. Ele disse, inclusive, que esse acidente é da noite de ontem e o carro está parado lá. Tem também terra ali na pista, provavelmente vazou óleo. Então, a gente vai acompanhando ali para saber em que momento esse carro vai ser retirado por ali. Ele está atravessado na pista entre duas faixas, causando esse congestionamento na saída de São Sebastião. Olha só, e daqui a pouco a gente traz as informações do noticiário aqui do Distrito Federal. Claro, vamos falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, a derrota contra a Noruega, como foi a reação aqui no Distrito Federal. Teve muita gente que se encontrou ali na W3 Sul, mais de 5 mil pessoas, segundo o Sesc. O Sesc montou um telão lá e aí fechou a W3 Sul. E aí mais de 5 mil pessoas viram então a derrota do Brasil para a Noruega, a despedida da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho a gente traz também uma apuração de que o BRB já acumula 3 milhões em multas por atraso naquela divulgação dos balanços, é adiamento em cima de adiamento, e já tem multa ali correndo sobre isso. Daqui a pouquinho a gente traz essas atualizações e também, claro, de olho no nosso noticiário policial, o que aconteceu aqui no fim de semana, um fim de semana inclusive de muitos acidentes aqui na capital federal. A gente vai atualizando também ao longo deste início de manhã. E trazendo uma nota triste também, porque morreu um rapper super conhecido na cena cultural aqui em Brasília, o Rivas Alves, que era conhecido como Rivas Alibi. Ele era um dos maiores artistas do hip-hop aqui do Distrito Federal. Ele foi fundador da Casa do Hip-Hop em Ceilândia. O perfil oficial do rapper divulgou o falecimento nas redes sociais. Disse que era um dia de despedida de um grande artista cuja criatividade, talento, fé e sensibilidade marcaram a vida de muitas pessoas. Essa publicação teve muitos comentários ali, muitas interações nas redes sociais. Ele foi diagnosticado com câncer no mês passado e aí desenvolveu muito rapidamente e ele faleceu. Agora, 7h26.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
A UEFA reagiu em comunicado à imprensa, agora há pouco, à decisão da FIFA de suspender a expulsão do atacante Folarin Balogun, da seleção dos Estados Unidos. Ele havia sido expulso pelo árbitro brasileiro Rafael Claus na partida anterior dos Estados Unidos e teria de cumprir ao menos um jogo de suspensão. O jogo está marcado para hoje contra a Bélgica, partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. De acordo com um levantamento feito pelo jornal New York Times, através da sua editoria de esporte, The Athletic, a interferência da política na Copa do Mundo ganhou um novo capítulo, porque o jornal revela que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria telefonado ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para tratar da suspensão do atacante Balogun. E foi o que acabou acontecendo depois, quando, depois dele ter sido expulso na partida contra a Bósnia, né, o Balogun deveria cumprir esse jogo de suspensão. O regulamento da FIFA não prevê recurso para cartão vermelho. Mesmo assim, o comitê disciplinar decidiu manter a expulsão, mas suspender a punição, liberando o jogador. Ou seja, está expulso, mas não cumpre pena agora. Você tem um ano de carência. Se cometer alguma irregularidade nesse um ano, aí você será suspenso. Ou seja, você pode jogar a próxima partida. Pois agora há pouco, num comunicado enviado à imprensa, a UEFA reagiu, afirmou que a medida ultrapassou todos os limites e colocou em risco a credibilidade da competição. Para a UEFA, a suspensão automática de uma partida após um cartão vermelho é uma regra clara, prevista no regulamento e não admite exceções. A entidade europeia argumenta que outros jogadores expulsos nesta Copa cumpriram normalmente suas suspensões e que abrir uma exceção agora cria um precedente que pode comprometer a igualdade de tratamento entre as seleções. A UEFA também afirma que quando os próprios responsáveis deixam de garantir a aplicação das regras, a integridade do futebol fica ameaçada e a nota termina classificando a decisão da FIFA como inédita, incompreensível e injustificável. Dito tudo isso, o Balogun vai jogar hoje contra a Bélgica. 7h28.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Mauro Campbell, autorizou o pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço antes de o STF encerrar a discussão em torno das regras relacionadas aos penduricalhos. O benefício concede aumento de 5% do salário a cada 5 anos de trabalho até o limite de 35%. A medida, no entanto, não foi acompanhada de uma estimativa de impacto financeiro. Pelo menos 10 pessoas morreram e 24 ficaram feridas em bombardeios na Rússia contra a Ucrânia, realizados entre a noite de domingo e a madrugada de hoje. As tropas russas usaram mísseis e drones. Horas antes da ofensiva, o presidente Volodymyr Zelensky havia afirmado que um ataque era iminente. Segundo o Kremlin, a ação cumpriu o objetivo de atingir instalações militares e de energia em Kiev. O secretário do Interior americano afirmou que as autoridades não tinham motivos para impedir o comício de um grupo supremacista branco no dia 4 de julho em Washington por causa das proteções à liberdade de expressão. Ele disse que centenas de integrantes mascarados do Patriot Front, que marcharam pela capital dos Estados Unidos no dia da independência, não fizeram nada ilegal. No horário de Brasília, 7h31.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
CBN. Diário da Seleção.
Oferecimento. Amor Roy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Quem acompanhou a Seleção Brasileira em toda esta trajetória, trajetória que se encerrou ontem com a derrota para a Noruega nas oitavas de final, foi Leonardo Dai. Bom dia para você, Léo.
Tudo bem, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia ao ouvinte do Jornal da CBN.
Melhor se o Bruno Guimarães tivesse marcado aquele pênalti. Melhor se o Endrick soubesse driblar para a direita. Melhor se a bola entrasse num gol contra da Noruega, como quase aconteceu. Mas, como aprendemos com o filósofo Carlo Ancelotti, se a avó dele tivesse roda, seria um carro.
Ótima lembrança, ótima, ótima lembrança. É, assim, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem como cronista esportivo no Brasil é reagir a uma eliminação da seleção brasileira numa Copa do Mundo, porque... a gente tem uma tendência muito grande de tentar justificar a derrota ou explicar a derrota a partir de alguns erros, né, ou do que a gente entende que são alguns erros. E isso é uma cilada, porque o futebol é um esporte em que você pode ganhar ou perder fazendo mais ou menos as mesmas coisas, né? Então, se o Bruno Guimarães tivesse feito gol de pênalti, né, se o Brasil tivesse empatado o jogo ontem e vencido nos pênaltis, ou se tivesse vencido o jogo no tempo normal, o Brasil teria cometido exatamente os mesmos erros e teria tido exatamente as mesmas virtudes que teve nesses tumultuados 3 anos e meio desde a última Copa. E poderia ter vencido a Copa cometendo os mesmos erros que cometeu. Então eu queria só colocar isso. E queria colocar também que o que a gente falava antes do jogo, né? Ou eu pelo menos falava antes do jogo, que o Brasil era um time em evolução dentro da Copa do Mundo, que estava encontrando na Copa do Mundo o que não conseguiu construir ao longo desses 3 anos e meio. Então, acho importante a gente falar isso para a gente também não virar o fio e não mudar o tom assim do dia para a noite, né? E dar a impressão de que a gente tinha certeza que isso ia acontecer, porque a gente não tinha. O Brasil poderia ter vencido o jogo ontem e, consequentemente, o Brasil poderia ter vencido a Copa do Mundo cometendo os mesmos erros que cometeu. Ao mesmo tempo, eu acho que uma eliminação é uma oportunidade de você olhar para esse ciclo e para as coisas que você está fazendo com esse olhar um pouco mais crítico, né? especialmente quando essa eliminação é a eliminação que decreta o pior jejum de títulos de Copa do Mundo da sua história, quando essa eliminação é a sexta eliminação seguida no primeiro mata-mata contra uma equipe europeia, quando essa eliminação é para uma equipe historicamente inexpressiva, embora essa Noruega seja um time bom, mas não é a Alemanha, não é a França, não é a Holanda, não é sequer a Bélgica ou a Croácia, que foram as outras cinco seleções europeias que eliminaram o Brasil de 2006 para cá. Então, aí olhando para isso, a gente sabia que esse ciclo tinha lacunas, assim, né? E algumas coisas, para mim, elas são inacreditáveis. Como, por exemplo, você chegar numa Copa do Mundo tendo o Lucas Paquetá como único meia de armação, como único meia de criação. O futebol brasileiro é o futebol do camisa 10, é o futebol do meia, é o futebol do jogador de meio de campo que pensa o jogo. E você só tinha o Lucas Paquetá com uma função minimamente parecida com essa, você não tem um substituto, né? Então, enfim, esse exemplo, ele é pequeno perto do que foi o ciclo, mas é só um dentre vários exemplos das lacunas que a gente tinha nessa Copa do Mundo. E a gente tentou esconder essas lacunas na hora da Copa. Algumas conseguimos, outras não. A questão das laterais, por exemplo, era sabido que o Danilo como lateral direito em algum momento poderia ser um ponto fraco da seleção brasileira. E foi, né? E para completar, assim, os erros do técnico da seleção com o jogo rolando ontem. E aí, de novo, erros, a gente poderia ter falado que ele cometeu erros contra o Japão também, e aí o Brasil ganhou o jogo, é por isso que ele tem cinco Champions League e eu acordo cedo para trabalhar. Então agora a gente acha que ele errou, mas o Brasil perdeu, então agora a gente critica ele. Não pode ser assim, mas, ao mesmo tempo, repito, a gente tem que se apegar no que a gente tem de realidade e no cenário que aconteceu, e não nos cenários hipotéticos. E no cenário que aconteceu, as mexidas dele ontem, primeiro, trazem a Noruega para o ataque, o que é absolutamente temerário. Você sabe que a Noruega tem um camisa 9 que não pode pegar na bola. Você traz a Noruega para o seu campo, tem muito mais chance dele pegar na bola. E pior do que isso, tentar um jogo de contra-ataque contra a Noruega já é grave, na minha opinião. Mas pior do que isso é tentar esse jogo de contra-ataque tirando o Rayan, que estava marcando muito bem pelo lado direito, que é o lado forte da Noruega, e com o Neymar e Vinícius Júnior ali para completar esse ataque. Nada fez sentido e o castigo foi quase imediato.
E já que nós vamos manter aí esse olhar crítico que você mencionou, eu queria te ouvir sobre a postura do Neymar, que entra em campo, cai na provocação de outros jogadores, provoca outros jogadores. Que cena triste, né?
Para mim foi um circo, como foi um circo completo e absoluto tudo que envolveu o Neymar nessa Copa do Mundo. E a gente chegou num nível assim de delírio, de insanidade, de sei lá eu o quê, não sei. É difícil de entender o que acontece quando o Neymar vira assunto. Que você entra nas redes sociais e você vê assim um caminhão de postagens e de reações dizendo que ele foi o único que chamou a responsabilidade. Então, o que aconteceu para mim é muito simples. O Brasil convocou para a Copa do Mundo e deu a camisa 10 para um jogador que não tinha condição de jogar 90 minutos em alto nível. Tanto não tinha que não jogou. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse jogador, ele foi então reservado para contextos específicos, partindo de uma ideia que nos últimos 18 meses nós ouvimos à exaustão, que é a ideia seguinte: ele, em 20 minutos, ele pode fazer a diferença, porque ele vai encontrar o passe que ninguém encontra, ele vai ter o toque que ninguém tem. Eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer, mas eu entendo a lógica, porque de fato é um jogador com um nível de talento que poucos tiveram na história. Tudo bem. Esse cenário, que foi o cenário que foi empurrado a fórceps contra o futebol brasileiro nos 18 meses, né? Você tentava questionar isso, vinha-se como uma verdade absoluta. Tem que levar porque em 20 minutos ele é melhor do que todo mundo, mesmo se tiver só com uma perna. Quantas e quantas vezes não ouvimos isso, né? Pois bem, ele entrou nesses 20 minutos aí, nos tais 20 minutos. Não contribuiu em praticamente nada para a seleção brasileira, errou a maior parte das ações ofensivas que teve com a bola, não só por ele, evidentemente, mas o Brasil perdeu essa marcação no campo ofensivo, e isso ajudou a trazer a Noruega para o campo de ataque. A entrada dele desloca o Endrick para o lado direito e compromete a marcação do Brasil, porque o Endrick marca menos do que o Rayan estava marcando por aquele lado. Então a entrada dele é uma peça desse efeito dominó que traz a Noruega para o campo de ataque. O Brasil toma dois gols. Se você, caro ouvinte, assim como eu, está sendo aí bombardeado com aspas do Thierry Henry antes da Copa, falando que iam botar o Neymar quando o Brasil estivesse perdendo por 2-0 para ele levar a culpa, lembre-se que quando ele entrou em campo o jogo estava 0-0, tá? Uhum. Então o Brasil toma os dois gols, ele perde completamente a cabeça, faz uma falta no Odegaard, assim, de quem está completamente fora já do tom do jogo, porque sabe que perdeu. E quando o Brasil tem um pênalti, que é a única possibilidade, na minha opinião, a única possibilidade que o Neymar tinha de ajudar o Brasil nessa Copa era batendo pênalti, que é o melhor batedor do mundo. Ele bate o pênalti, ele faz o gol, ele sai correndo, eu falo, bom, ele vai sair correndo para pegar a bola no fundo da rede e levar para o meio de campo e o Brasil tentar um milagre. Não, ele vai tentar provocar o goleiro. Então é um desfecho constrangedor para uma história toda constrangedora, desde a sua concepção nesses 18 meses aí, dessa novela insuportável que se instalou sobre o Neymar ir para a Copa ou não. Tudo foi muito triste diante do tamanho que tem a seleção brasileira. E o desfecho foi mais triste ainda e assim, inexplicável, essa cena dele provocando o goleiro com o Brasil eliminado da Copa.
E o que vem agora para a seleção?
Bom, aí primeiro, né, foi a primeira vez que o Brasil foi para uma Copa com o técnico já de contrato renovado para a próxima, então a gente tem um técnico, e continua tendo um técnico de bom nível, né, de altíssimo nível, embora tenha cometido seus erros ontem, eu acho que o técnico continua sendo de alto nível. E aí, a única coisa que eu fico pensando é assim, é para onde vai a construção do time, porque nesse um ano, a gente não teve isso, né? O Brasil joga desse jeito. Não, como a gente não conseguiu construir nada, a gente estava indo para essa Copa assim, meio que, né, jogo a jogo, vendo o que dava para fazer. E repito, estava conseguindo evoluir dentro da Copa do Mundo, parou a evolução, deu um passo para trás, não teve a chance de dar mais um, porque perdeu o jogo e está fora. Então isso é uma coisa para se observar, para onde vai a elaboração do time, a construção do time. Diante do ciclo caótico que o Brasil teve, foi opção do técnico da seleção reaproveitar ao máximo a geração 2022, e agora a gente imagina que essa geração não vai ter outra chance. Então também é ver o que vai ser colocado no lugar, porque a gente ia renovar a seleção para essa Copa. Tentamos renovar, não tínhamos nada, de última hora a gente resolveu apostar nas bolas de segurança de 2022. Agora acho que não vai dar mais, né? Para ir para outra Copa com Alisson, Danilo, Casemiro, Marquinhos, Neymar, imagino eu pelo menos que não. Então tem que ver o que vai ser colocado no lugar, como é que vai ser esse trabalho de peneirar, de encontrar jogadores, né, de avaliar a maturação de jogadores que não deram resposta nesse ciclo 2026 e que podem dar resposta no ciclo 2030, e acompanhar como é que esse time vai andar. Primeiros jogos em setembro, né, contra a Austrália, dia 25 e dia 29 de setembro, e lidar assim com esse amargo, né, de sentir o Brasil descendo de prateleira no futebol mundial, com a pior campanha em 36 anos, com eliminações para seleções inexpressivas, embora competentes e bem organizadas, e acho que com uma possibilidade, pela primeira vez na história do futebol, de perder o posto de detentor do tal jogo bonito, né, que é como eles falam no futebol brasileiro. Eu acho que se a França for campeã mundial, o Brasil corre o risco pela primeira vez de ser destronado desse posto, porque a França, ao contrário de outras seleções hegemônicas aí dos últimos tempos, ela tem possibilidade de ganhar esse carimbo. A Espanha, bicampeã europeia e campeã mundial em 2010, não era jogo bonito nessa acepção da brasileira do termo. A Alemanha de 2014, embora jogasse muito bem, não era isso. A França, eu acho que ela tem essa possibilidade, e ganhar duas Copas, fazer três finais seguidas, seria algo muito parecido com o que o Brasil fez ali entre 94 e 2002, que foi o último grande motor desse carimbo de jogo bonito que a seleção brasileira tem e que justifica tanta torcida que o Brasil tem em Bangladesh e no mundo inteiro. Então, acho que esse é um outro, já que a gente está falando muito do aspecto simbólico aqui das coisas, né, eu acho que esse é um outro ponto para a gente observar com muito com muito cuidado e muita atenção. Não são só os resultados. Acho que tem uma possibilidade concreta pela primeira vez de uma dissolução da ideia de futebol brasileiro no imaginário do mundo, porque pela primeira vez existe um país com credenciais para ocupar esse lugar no imaginário, não só pelos resultados, como pelo futebol que joga, que é a seleção francesa.
Bom, e nós temos hoje transmissão aqui na CBN de Portugal e Espanha. O jogo começa às 4, nossa transmissão começa às 3h30. E depois, ainda pela Copa do Mundo, hoje tem Estados Unidos contra a Bélgica. Uma partida em que o presidente dos Estados Unidos invadiu o gramado para liberar um jogador de um cartão vermelho, Dai.
É, qualquer um que já estudou e que gosta de estudar um pouquinho dessas relações assim de política e Copa do Mundo, tem duas Copas que pensa imediatamente quando pensa nessas relações e nessas interferências, né, de governos em Copas, da apropriação de uma Copa do Mundo por um governo. A gente sempre pensa na Copa de 34, que foi a segunda, né, e que foi assim totalmente explorada pelo governo fascista da Itália, do Benito Mussolini, e a Copa de 78 na Argentina, que foi usada e largamente explorada pela ditadura militar argentina na época. Mas nem nesses dois casos, e fico bem à vontade para garantir isso, porque pesquisei a fundo sobre essas duas Copas, assim, muito recentemente, em nenhum desses dois casos a gente teve uma interferência tão explícita e tão explicitamente fora das regras normais do jogo, tecnicamente, esportivamente falando. Essa exploração da Copa por esses governos era em termos de propaganda, em termos de organização, botava a seleção para jogar num caminho mais fácil, para viajar menos, essas coisas assim, digamos assim, normais, né? Não são normais, mas o futebol entendeu como normais. Essa interferência de você pegar o regulamento e rasgar assim tão explicitamente, e do presidente do país ir para a rede social para agradecer a FIFA por ter cancelado uma expulsão, isso não existe, né? Isso é um nível de delírio no qual nós estamos, e nós sabemos que a FIFA é completamente subserviente ao governo americano há muito tempo. Mesmo sabendo disso, eu confesso que eu não imaginava que a coisa pudesse ser tão explícita assim. E só para concluir, é legal a UEFA fazer a manifestação de repúdio, acho importante, né? Porque também, senão, daqui a pouco vira bagunça. Daqui a pouco a Bélgica ganha um jogo hoje e amanhã o Trump manda cancelar o resultado e a FIFA cancela. Então é importante fazer essa manifestação desde já. Mas agora a Copa do Mundo perdeu a credibilidade. Quando o Irã, que por sinal estava no grupo da Bélgica, quando o Irã não podia entrar no país sede do jogo com antecedência para se preparar bem, não tinha perdido a credibilidade. Quando o Irã tinha toda a sua preparação, os vistos de entrada, o treino, tudo isso prejudicado pela intervenção ali, né, do país sede na dinâmica esportiva do campeonato, a Copa não tinha perdido a credibilidade. Quando torcedores de vários países, jogadores de vários países tiveram seus vistos negados ou a entrada complicada ao máximo, não tinha perdido a credibilidade a Copa? É claro que já tinha, só que aí eu acho que faltou sempre aquela percepção, né? Aos olhos de quem comanda um campeonato com tamanha autoridade e que tem essa capacidade de mandar prender, mandar soltar literalmente e de mexer nas regras da competição, quem tem esse poder, para quem tem esse poder, o próximo Irã sempre pode ser você, né? Mas quando o Irã era o Irã, estava mais fácil lidar com isso. Agora o Irã é uma seleção europeia. Agora o Irã da vez foi a Bélgica. Aí a turma vai começar a se movimentar e a gente tem que ver para onde vai essa queda de braço, porque depois dessa, realmente, acho que tudo pode acontecer. Não tem mais limite para nada nessa Copa do Mundo.
Muito obrigado, Leonardo Dai. Quero dizer que a sua análise sobre a seleção brasileira, desde que você começou a fazê-la aqui no Jornal da CBN nesta manhã, após a desclassificação, recebeu o apoio de dezenas e dezenas de torcedores que estão nos escrevendo neste momento. Um abraço para você e até mais.
Valeu, pelo menos isso, né? Unido na derrota, Milton. Valeu, até mais.
Até.
Minuto Sebrae. O Sebrae completou 54 anos neste domingo. Ao longo dessas mais de 5 décadas, a instituição tem contribuído para o fortalecimento de milhões de pequenos negócios por meio de capacitação, inovação, sustentabilidade, educação empreendedora, acesso ao crédito e diversas outras iniciativas. O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destaca a importância das micro e pequenas empresas para o crescimento da economia do país.
Os pequenos negócios são responsáveis por mais de 60% da geração de emprego do Brasil. Eles respondem por cerca de 30% do PIB brasileiro e 95% dos CNPJs das empresas do nosso país. E quero aqui agradecer a cada colaborador do Sebrae que tem feito com que o Sebrae possa bater a cada ano os recordes, seja de atendimento, seja de ação, apoiando os pequenos negócios nas diversas áreas da indústria, dos serviços, do varejo.
Acesse sebrae.com.br e conheça as iniciativas da instituição.
No podcast CBN Primeiras Notícias de hoje, eu, Pedro Bonenberger, te conto em menos de 10 minutos as três notícias mais importantes dessa segunda-feira. O Brasil perdeu para a Noruega e foi eliminado da Copa do Mundo. Nós temos ainda informações sobre o tarifaço feito por Donald Trump contra o Brasil. E mais, a pesquisa Datafolha, que mostra Tarcísio à frente de Haddad na corrida pelo governo de São Paulo. Três notícias em 10 minutos. Acesse nas principais plataformas de áudio nos tocadores de podcasts inteligente. Vem, eu te espero.
Vai bater o pênalti. Torcida na expectativa. Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
7h51.
CBN, tempo e temperatura.
De olho no tempo aqui na capital federal, hoje amanheceu bem frio aqui em algumas regiões do Distrito Federal. Segundo o INMET, a mínima registrada por volta das 6 horas da manhã foi de 13,5 graus, com sensação ali de 14 graus Celsius. Neste momento, umidade relativa do ar em 87%, a temperatura na casa dos 15 graus, a tendência é que a máxima chegue a 25 graus aqui no Distrito Federal, esquentando aí ao longo do dia, com umidade variando entre 96% e 40% nos períodos mais secos do dia, finalzinho da manhã, início da tarde, sempre mais crítico. O destaque é o céu com algumas nuvens, segundo o INMET, mas claro, sem a expectativa de chuva, zero chance de chuva. Agora, se tudo correr como planejado, só no segundo semestre, já em meados ali do segundo semestre, volta a chuva aqui na capital federal. Então, tempo firme, seco aqui no Distrito Federal. Aqueles alertas continuam valendo ali para reforçar a hidratação, buscar abrigo nos momentos mais secos e quentes do dia, também para poder evitar e amenizar os efeitos do calorão e do início da seca desse inverno aqui no Distrito Federal. De volta aqui de olho no trânsito, fiquei de checar aquela informação lá na EPNB, conversei agora há pouco com o presidente do DR, o Fauzi Nakfur, que disse que a partir de hoje tudo voltou ao normal lá na EPNB, faixa exclusiva para ônibus, táxis e vans, valendo do mesmo jeito, inclusive com fiscalização na pista, tá? Então os motoristas que passam por ali, a faixa voltou a ser exclusiva, então, nesta segunda-feira. Ela tinha sido liberada na semana passada por conta das obras ali naquele trecho, na ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante, mas essa duplicação da via foi inaugurada na sexta-feira. O projeto que atende ali os moradores que passam por Águas Claras, Parkway, toda aquela região ali, foi liberada a via de ligação, a duplicação ali da via foi liberada na sexta-feira, e aí por conta disso desafoga ali a região da EPNB, a faixa exclusiva voltou a funcionar normalmente. Então fica aí o alerta para os ouvintes que estavam mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, agradeço a participação, mas fico alerta então de que a via segue exclusiva, a faixa segue exclusiva ali na EPNB. Atenção também aos motoristas que passam por ali. Atualizando a situação caótica ali da saída de São Sebastião por conta daquele carro que se envolveu num acidente na noite passada, estava atravessado entre duas faixas ali na altura da Superadega, na saída de São Sebastião. O trânsito segue complicado na DF-463, na subida ali para o Jardim Botânico, velocidade por ali em alguns pontos na casa dos 5 km por hora, anda e para, né? O motorista passando por ali, apenas uma via liberada por conta deste acidente. Precisaram jogar até terra ali na pista por conta do vazamento de óleo, mas trânsito muito carregado no início desta segunda-feira ali para os motoristas que passam por São Sebastião. Falei agora há pouco sobre o trânsito na EPTG, que estava super tranquilo. Agora, com algum ponto de lentidão ali para os motoristas que passam do viaduto Israel Pinheiro, ali já na altura do Jockey, velocidade por ali de 40 km por hora, mas sem trânsito parado, apenas retenção ali por conta do volume de veículos, e aí o trânsito melhora já na altura do CIA, apenas esse trecho ali de lentidão entre o viaduto e o Guará. Nesse momento também é estrutural, com trânsito tranquilo nesta segunda-feira. Atualizar aqui a situação ali na saída sul aqui da capital, finalzinho do Eixão, motorista que segue na estrada Parque Aeroporto, neste momento com trânsito bastante carregado ali, desde os motoristas que passam ali embaixo do viaduto Camargo Corrêa até o acesso ao aeroporto e também a EPDB. Por ali trânsito bastante complicado, o radar que a gente acompanha indica até um acidente por ali, mas a gente ainda não confirmou isso ali na altura do aeroporto. Mais velocidade por ali até a altura do Trevo, ali no acesso à Epiaçu, altura do Parkway, velocidade de 15 km por hora, trânsito bastante lento naquela região. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o início do uso das câmeras corporais por agentes do Detran. Começa nesta segunda-feira, ainda em fase de testes. 10 agentes do Detran vão utilizar as câmeras corporais. É um projeto piloto do Departamento de Trânsito. A autarquia comprou 150 equipamentos que serão usados inicialmente com transmissão de imagens em tempo real durante as operações dos agentes do Detran, de monitoramento, as ações de fiscalização aqui no Distrito Federal. E aí esse projeto piloto vai servir para definir as regras de utilização do uso dessas câmeras aqui no Distrito Federal. Então essa fase de testes vai contar com 10 agentes que vão usar ali em tempo real durante todo o serviço, todo o horário de trabalho, e aí vai servir justamente para estabelecer os procedimentos do uso das câmeras, como as situações que as gravações vão poder ser realizadas, também o acesso às imagens, os registros, como que isso vai ser armazenado, inclusive por conta daquela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A gente vai trazer daqui a pouquinho, então, como vai funcionar esse projeto e também o uso dessas câmeras. Como eu disse, o Detran comprou 150 para fazer o monitoramento aqui no Distrito Federal. Além disso, a gente vai trazer a informação sobre a morte daquela menina de 11 anos que foi picada por um escorpião aqui no Distrito Federal, a Valentina, que morreu ontem. De acordo com a família, ela estava entubada em coma induzido na UTI de um hospital particular aqui no plano piloto desde o dia 12 de junho. Ela tinha sido picada em casa, no Riacho Fundo 1, por um escorpião que estava escondido no tênis, enquanto ela se arrumava para ir para a escola. Segundo a família, ela sentiu 3 picadas e aí até conseguir tirar ali o calçado onde o escorpião estava internado então durante esse tempo. Faleceu ontem nesse hospital particular aqui no centro do Distrito Federal. Daqui a pouquinho, então, nossa reportagem trazendo os detalhes deste caso. Agora, 7h59, de volta à programação nacional. Daqui a pouquinho eu trago os destaques do trânsito e do nosso noticiário.
Jornal da CBN. CBN
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
Nessa segunda é difícil pra gente, né?
Muito.
É, diz aqui, investi no Brasil e me dei mal. Não foi isso. Não é nada disso, tem nada a ver com isso. É que o Wagner está dizendo é o seguinte, ele investiu no Tesouro IPCA 2032 e diz que está percebendo que o retorno está negativo nos últimos 30 dias. Como tem também uma outra aplicação com rendimento de 100% do CDI, vejo que a diferença de rentabilidade é grande. Pergunto, posso continuar com o investimento no Tesouro IPCA porque o rendimento vai melhorar por ser garantido pelo IPCA mais juros ou preciso mudar?
Olha, Wagner, o investimento no Tesouro IPCA é diferente de uma aplicação com rendimento atrelado ao CDI. No Tesouro IPCA, você recebe o valor que investiu mais os juros corrigidos pela inflação. Numa aplicação atrelada ao CDI, o valor que você investiu vai sendo corrigido diariamente pela variação do CDI, que é um indicador que muda de acordo com a taxa Selic. Outra característica